Olá, muito boa tarde a você que nos acompanha aqui pelo site Notícias Agrícolas. Estamos falando direto aqui da 17ª FEMAGRE, no sul de Minas, em Guaxupé. Mas aqui também tem assunto sério sendo tratado e a gente está acompanhando o que está acontecendo lá em Brasília. Ontem o STF avançou com o julgamento das ADINs, são as ações de inconstitucionalidade em relação ao Código Florestal. Já temos algumas decisões, a maior parte dos 38 pontos que estavam sendo revisados parece que está dentro da conformidade, parece que vai ser aprovada. Ainda falta o julgamento de um dos ministros, o ministro Celso de Mello, que ficou para a próxima semana. De qualquer forma, a gente vai analisar os votos e o que até agora aconteceu lá com a votação e principalmente os pontos que estão nas mãos do ministro Celso de Mello. Quem nos ajuda a entender essa situação é o Rodrigo Justus, ele é coordenador da Comissão de Meio Ambiente da CNA. Já está aqui comigo, Rodrigo. Obrigado, viu, Rodrigo, pela sua participação aqui conosco no Notícias Agrícolas. Bom, vamos entender que pontos são esses que estão na mão aí do ministro Celso de Mello, então, e qual a importância deles para manutenção aí, né, para validação efetiva do Código Florestal, Rodrigo.
Bem, boa tarde, né? Conforme você falou, nós estamos numa fase avançada do julgamento, só resta o julgamento, o voto do ministro Celso de Mello. Então já temos 10 votos dos 11 votos do STF, né? Lembramos que foram impugnados 38 pontos da lei, né? Vários artigos, mas muitos artigos, vários parágrafos dos artigos, então nós temos quase 40 pontos impugnados. E até o momento, especificamente, nós tivemos declarados inconstitucionais três pontos, né, sendo do qual dois do interesse direto, né, nosso, né, que são relacionados à questão das nascentes perenes, o conceito de nascente, né, e a sua aplicação em relação aos cursos d'água perenes ou não. Então, nesse ponto, houve já a declaração de inconstitucionalidade no aspecto de uma interpretação conforme, ou seja, o Supremo entende que nascentes são também aquelas onde, em parte do ano, por questão climática, de seca, falta de chuva, elas deixam de fluir água, porque no termo da expressão do código, a nascente seria perene, o conceito da perenidade, ou seja, em qualquer parte do ano, essa nascente teria que fluir água. Com essa decisão do Supremo, então, aqueles locais onde você tem um afloramento de água por conta de período chuvoso, por exemplo, que você verte a água e gera um pequeno curso d'água, por exemplo, essa área já será considerada como nascente, né? Bem como a lateral desse curso d'água, por mais que ele seja temporário. Então, sobre esse ponto, isso já está decidido. Cabe agora, independente do voto do ministro Celso, já que já tem 6 votos, são 11 votos no total, quer dizer que o voto dele não mudaria esse placar, né?
O Rodrigo, agora, só para a gente entender, com essa decisão, existe a necessidade de preservação no entorno dessa mina, é espaço que deixa de ser produtivo, é isso?
Exatamente. Esse local que muitas vezes até nem está produtivo, mas está lá, né? Mas ele não teria uma proteção legal específica. Então agora esses locais onde verte água, né? Oriunda do excesso de água no perfil do solo, isso aí passa a ser considerado nascente, né? Que era considerado antes aquela onde você tem um fluxo permanente de água.
Uhum. Esse ponto, então, foi votado como inconstitucional.
Esse ponto foi votado como inconstitucional.
Muito, né? Bem. Qual o outro ponto que você destacaria aí?
Tem alguns pontos específicos e que estão... A questão da gestão dos resíduos sólidos, por exemplo, é uma questão que houve uma... Na questão relacionada ao que pode ser feito na área de preservação permanente, constava o um inciso a respeito da possibilidade de realização de competição esportiva e gestão de resíduos, né? Só que a gestão de resíduos, ela pega os resíduos sólidos, tipo lixão e tudo mais, como pega também os resíduos semissólidos, que é a questão do esgoto e tudo mais. Houve, existe aí uma... foi entendido de que a gestão de resíduos, ela tem que ser retirada do artigo, por interpretação conforme. Na verdade, o ministro Gilmar Mendes até colocou bem, dizendo que, na verdade, gestão de resíduo entraria tratamento de água e esgoto, e que isso só pode ser feito na parte mais baixa, onde justamente, né, por força da gravidade, esses resíduos acabam sendo tratados lá na beira do curso d'água. Então, tem uma discussão aí que está seguindo em relação à extensão desse dispositivo, que eu acho que agora, na hora da consolidação final do voto, talvez eles vão incluir de que se trata apenas da gestão de resíduo sólido. No
talvez
caso
seja mais, então, um ajuste de termos do que necessariamente uma declaração de inconstitucionalidade.
Exatamente, né? Que se chama interpretação conforme. Como aconteceu, por exemplo, acontece nas discussões lá do artigo 59, né? O parágrafo 5º, por exemplo, né? Onde tem a ministra Carmen Lúcia sugeriu que considera as multas convertidas em serviço ambiental, né? No caso, a tal da anistia, ela entendeu, mas ela fez uma interpretação conforme, colocando que deve ser inserido no dispositivo que se afasta o risco da decadência ou prescrição. Por quê? Porque vamos dizer que você passa um plano para recuperar em 8 anos. Se isso estiver computando com prescrição, significa que se o produtor por acaso não conseguir recuperar ou não fizer de propósito essa recuperação, ocorreria a prescrição ou decadência das multas nesse período. Então, ela foi favorável, porém, dizendo de que se deve afastar a prescrição ou decadência durante esse prazo que é o termo de compromisso, prazo de duração aí para o cumprimento dessas obrigações. Então, foi feita nesse parágrafo 5º uma interpretação conforme em relação a isso aí.
Muito bem. São então, os termos que aparentemente já existe um consenso, são inconstitucionais ou precisam de adequação. Agora,
exato,
quais são os termos que estão na mão do ministro Celso de Mello? Esse é o que mais preocupa o produtor, porque... foi uma disputa acirrada, né? 5-5, né, Justus?
Exatamente. O artigo 67, em especial, certo? O artigo 67, em especial, é o artigo que dispensa a recomposição de reserva legal para pequenas propriedades rurais com áreas consolidadas. Consolidadas quando? Até julho de 2008. Isso significa que o pequeno produtor, que, por exemplo, na região sul, teria que ter 20% de reserva, e por alguma razão, tinha em 2008 10%, 5% ou 1%, considera-se que essa é a reserva do imóvel e que ele não é obrigado a recompor. E por que a lei foi feita dessa forma? Porque chegou-se à conclusão de que para pequenas propriedades, que são até 4 módulos, e nem sempre 4 módulos, mas às vezes 1 módulo, 2 módulos, 3 módulos, a quantidade de área explorada é pequena e poderia levar a inviabilizar economicamente a propriedade. Quer dizer que, inviabilizada a propriedade, a sustentabilidade econômica do produtor levaria ele à falência. E, ao mesmo tempo, também, não daria nenhuma condição de que houvesse a recuperação. Porque se o produtor falir, como é que ele vai fazer a recuperação, certo? Então, há um motivo relacionado ao artigo 67, que ele é exclusivo para pequenos, né? E esse artigo, ele está na berlinda agora também, né? Aguardando o posicionamento do ministro Celso de Mello, que ele será o divisor dessa balança, certo?
Muito bem. Agora, em relação àquela questão do marco temporal, da data de 22/7/2008, que trouxe bastante preocupação, porque é um marco importante para a questão da consolidação, né, de aquela história das áreas consolidadas, e também é uma questão importante para dizer quem tem que pagar multa ou quem não tem. Como é que está isso, Justo?
É, esse artigo, ele está no empate, na verdade, né?
Alô?
O que pega a questão de que cumprido... Alô, tá
me ouvindo? Desculpe, deu uma interrompida, mas voltamos com a conexão. Pode seguir, Justo.
Então, isso nós estamos tratando... É só fazer primeiro fazer uma parte aqui de que essa questão do artigo... Essa data de 22 de julho de 2008, ela é citada em, talvez, 10 artigos da lei, certo? Como base. Tanto para a reserva legal, quanto a APP e tudo mais, né? Linha de corte. Ela, na verdade, acabou sendo questionada explicitamente dentro do artigo 59, que trata do quê? Trata do PRA, do prazo de regularização, trata da suspensão das sanções sobre fatos ocorridos até julho de 2008. Suspensão das sanções, no caso, multas, embargos e tal, mediante o termo de compromisso firmado dentro do PRA. Então, esse ponto ele também está na mão do ministro Celso de Mello. Embora a Lei de Crimes Ambientais, a Lei 9.605, de 98, ela já diz a mesma coisa, mas ela não fala a expressão PRA, ela não é para o Código Florestal, ela é para qualquer crime ambiental, e dentro dessa lei estão as questões relacionadas ao desmatamento tipificadas criminalmente. Então, o que nós vemos é que uma eventual declaração de inconstitucionalidade desse dispositivo mereceria um questionamento a nível de embargos de declaração, dizendo que isso já vem sendo aplicado por juízes, órgãos ambientais e tudo mais desde o ano de 98. O que o Código Florestal fez foi estabelecer o marco de 2008, mas pela Lei de Crimes Ambientais, ela é aplicável a qualquer época, para qualquer fato ocorrido a qualquer tempo, inclusive fatos recentes, né? Então, se entendido inconstitucional o artigo 59, seria de se questionar se não se está declarando, vamos dizer assim, por extensão, a inconstitucionalidade da Lei de Crimes Ambientais, que ela já tem homologações desse tipo de suspensão de penalidades, inclusive de anistia, vem ocorrendo desde o ano de 1999. Então, existem julgados e fatos ocorridos. Então, sobre esse ponto, nós estamos prestando muita atenção no voto do ministro Celso, por conta de que é um artigo importante no que se refere à regularização ambiental. Havia até no voto, o ministro Fux declarou voto pela inconstitucionalidade integral do artigo 59, que trazia, inclusive, a definição do PRA, prazo do PRA e tudo mais, e ele fez no início da sessão de ontem uma correção, dizendo que, na verdade, ele não quis declarar nulidade do PRA. Ele pugnou pela inconstitucionalidade das questões relacionadas ao termo de compromisso e à questão da conversão das multas, que, como eu disse agora, já existe em outras leis. Então, temos que acompanhar o voto aí do desempate do ministro Celso, né? Para ver como é que vai acontecer isso.
Ô Justo, mas para a gente entender melhor, o que na prática isso traz de complicação para o produtor? Que tipo de áreas ficam aí sob risco? Quem vai ser atingido aí por essa decisão? Enfim, como é que a gente explica essa questão da data?
Esse artigo, esses parágrafos 4 e 5º do artigo 59, eles se referem a autos de infração, embargo e interdição que foram aplicados no passado até a data de 2008. Ou seja, o cidadão foi multado lá pelo IBAMA em 2007 e que hoje ele está sofrendo uma execução fiscal com a penhora, com o leilão da sua propriedade para pagar a multa e coisa e tal. Então, esses parágrafos, eles estão explicitamente ligados àqueles que praticaram infrações ambientais e foram autuados até julho de 2008, certo? Então, eles têm, vamos dizer assim, que eles têm um público específico que pega mais a região do Cerrado e pega a região da Amazônia Legal. Por quê? Porque em toda a região sul, sudeste e nordeste, né, a abertura das áreas ela já aconteceu muito antes, né? Até é uma abertura de áreas que nos anos 60, 70 já havia sido concluído. Então, para esses fatos lá atrás já aconteceu até a prescrição, né? Especificamente em relação à multa, não em relação à adequação que deve ser feita.
Uhum. Então, assim, se eu faço adesão ao PRA e apresento o meu programa de recuperação da minha área, e isso aconteceu antes de julho de 2008, eu não sou multado.
Na verdade, tecnicamente, quem não foi multado por fatos ocorridos antes de julho de 2008 não poderá mais ser, porque já houve a prescrição, porque há um prazo máximo, no caso de infrações contra a PP, por exemplo, de 8 anos para lavrar o auto de infração. Então, tecnicamente, para a PP, no ano passado, já não podia mais, em 2016, já prescreveu a possibilidade de autuar. Mas ela fala também das multas aplicadas sobre fatos acontecidos antes de 2008, certo? Então, tem cidadão que foi multado em 2009 por um desmate de 2007. Por quê? Porque demora para analisar imagens e tal. O órgão tem 5 anos para lavrar uma multa depois do fato. Então, no caso da reserva legal, né? A PP são 8 e no caso da reserva são 5. Então, esse parágrafo 4º e 5º, ele atinge aqueles que têm autos de infração especificamente lavrados, porque os demais casos eles já teriam, que não houve lavratura até hoje, não poderão mais ser por conta da prescrição.
Ainda não consegui entender a complexidade dessa data. Antes disso, então, quem se ajustou ou quem assinou um termo de conduta estaria isento dessa multa, é isso?
Na verdade, a legislação, o decreto 3.179, que valia até julho de 2008, ele era uma base também para isso, o STJ já havia decidido que aqueles que levaram multas ou praticaram desmatamento irregular antes de 2008, eles já teriam 90% de desconto na multa e sobre os 10% restante, aquilo que ele gastou para recuperar, ele poderia descontar, ou seja, aplicaria-se a mesma forma, né, dessa conversão de multa, a te dá anistia, certo? Quem já tem o termo de compromisso firmado, né? O que acontece é que se cair, né, o parágrafo 5º, né, que fala que cumpridas as obrigações, a multa é convertida, então para aqueles processos que ainda não houve julgamento e tal, o IBAMA vem prosseguindo nas cobranças. Então a ideia era justamente dar segurança jurídica para esses aí.
Tá, muito bem. Tem alguma consequência também para o conceito de áreas consolidadas, na sua opinião?
Existem vários dispositivos aí relacionados à questão da área consolidada, né? Temos no artigo, eu acho que é o artigo, deixa eu olhar ele aqui, que ele trata especificamente da reserva legal, né? Mas esse artigo passou por constitucional, tendo em vista as divergências, né? A questão de que mandava abandonar imediatamente a suspensão das áreas consolidadas, é o parágrafo 3º do artigo 17. O parágrafo 3º do artigo 17, ele teve aqui especificamente, deixa eu ver quantos votos ele teve aqui. O parágrafo 3º do artigo 17, na verdade, ele teve só 4 votos, então mesmo com o voto do ministro Celso de Mello, ele não seria declarado inconstitucional, mas foi pedido e constava do voto do ministro Fux e nos preocupava, que determinava imediata suspensão de atividades em área de reserva legal desmatada até julho de 2008, das áreas consolidadas de reserva legal. Então determinava suspensão da atividade, ou seja, o produtor teria que parar a sua lavoura, fazer o PRA, compensar a área, e depois de compensar a área, ele iria voltar a utilizar essa área. Então, veja o prejuízo que ele sofreria, sendo que, na verdade, não haveria nenhuma razão para ele paralisar.
Isso, por exemplo, estaria incluído, por exemplo, o pessoal de café aqui no sul de Minas, o pessoal de uva lá no Rio Grande do Sul. Seria esse o caso?
É, esse não exatamente, porque se trata da suspensão da atividade em área de reserva legal, que é aquele percentual do 20%.
Ah, tá,
e,
ok. Que
você citou as APPs de encosta, né?
Uhum.
Que são as áreas de uso restrito. E em relação às áreas de uso restrito, que é o artigo 11 da lei, né? Permite atividades agropastorias em áreas de inclinação 25 a 45 graus, ou seja, não é aquela declividade extremamente acentuada, mas são as terras onduladas, e você atinge diretamente a uva, a maçã, o café, tudo aquilo que é cultivado no regime montano. Só que o que acontece? Esse dispositivo, ele teve apenas o voto da ministra Carmen Lúcia e do Ricardo Lewandowski contrários a esse dispositivo.
Tá, então,
então não... acaba que essas atividades em si, elas estão
legais,
garantidas,
né?
Vamos dizer assim. Isso aí escapou lá em relação a isso. E comentar o seguinte. Em vários dispositivos, há uma certa divergência de ministros que, por exemplo, ao invés do ministro achar constitucional, ele acaba não achando inconstitucional, mas quer fazer a tal da interpretação conforme. Ou seja, eu concordo com esse artigo, mas tem que fazer uma emenda nele. Outros ministros entendem que é inconstitucional. Na hora de tabular esses resultados, só vale para inconstitucionalidade aquilo que é efetivamente declarado inconstitucional, ou seja, sem emendas, né? Então, ocorre que em muitos dispositivos que não serão reconhecidos inconstitucionais, na verdade, há, às vezes, um número expressivo de votos pela inconstitucionalidade, mas como você tem outros votos divergentes, entendendo que ele é parcialmente constitucional, então acaba que esses dispositivos acabam sendo mantidos. Então, o trabalho agora da próxima sessão do Supremo é colher o voto do ministro Celso de Mello, lançar o voto do ministro Celso de Mello na planilha e somar a planilha, que significa pegar tudo que é considerado inconstitucional, constitucional de cada artigo ou essa declaração conforme, e tabular. O que passar de 6 votos como inconstitucional e declarado inconstitucional. Então, agora vamos aguardar aí o fim do julgamento para ver como é que vai acontecer o voto do ministro Celso, decidindo aí sobre essas questões empatadas aí que a gente citou. E depois o julgamento segue. Segue, vai ser lavrado o acórdão e depois dele haverá espaço para embargos de declaração, porque cabe ao Supremo os efeitos de modulação, né?
Muito bem.
E a modulação, o que é? É o Supremo dizer como que se aplica o julgado. Então, se o Supremo entender que os pequenos produtores, todos têm que ter 20% de reserva, e isso já tem itens, por exemplo, que já estão, nos itens que já estão definidos, por exemplo, vamos mudar o exemplo aqui para nascentes perenes e não perenes, né? O que fazer e qual o prazo que isso deve ser feito, né? Pode ser lavrado auto de infração contra essas pessoas? São questões que cabe ao Supremo definir, uhum. Certo? Até porque não existia um conceito objetivo de nascente até a lei do Código Florestal. Existiam aqueles conceitos de estudos técnicos científicos que um considerava apenas a nascente perene, como também havia outros que entendiam que esses cursos d'água temporários também seriam. Então, havia, na verdade, uma divergência científica e que ela foi colocada na lei. Então, caberá ao Supremo, depois dessa etapa, vejam que na ADIM você não tem apelação, né? Você não tem a quem recorrer, porque já é o próprio Supremo julgando. Então, os efeitos da modulação. Então, passado o julgamento, sobre todos aqueles dispositivos que a decisão final seja contrária, então nós iremos apresentar os embargos de declaração para fazer a adequação no que se refere ao cumprimento aí dessa decisão do Supremo.
Tá. Ô, Justus, eu vou falar alguns temas aqui, daí você me diz como é que está a situação desses temas. Compensação de reserva legal fora da propriedade e no mesmo bioma. Como é que está isso? Depende ainda de aprovação? Já passou ou está inconstitucional?
Espera aí que eu vou na minha cola aqui da tabela. É, porque esse foi um tema muito debatido lá, que nós estamos falando do artigo 66, né? Que trata da compensação da reserva legal. O plantio de exóticas foi muito discutido, né? A questão da veja que, falando em compensação, nós temos a questão do bioma, né? Deixa eu achar o artigo aqui do bioma especificamente. Nós temos a questão do bioma, a questão das espécies exóticas, né? Que sabe que o código ele permite, quando para quem não tem a reserva legal, ele pode fazer a recuperação na própria área ou a regeneração, ele pode comprar cota de reserva ambiental, né? E ele pode também fazer a compensação da reserva, e que houve uma crítica lá em relação a essa questão do bioma, né? Está lá no artigo 66. Só vou pegar o inciso exato aqui para a gente não se perder aqui na minha tabela aqui. No caso, essa compensação aqui, ela está... Ele tratou da CRA. Deixa eu ver aqui. Cadastramento, eles colocam. É o artigo 66, parágrafo 4. Então, aqui o 66. Ele acabou tendo 3 votos pela inconstitucionalidade. E a questão é. E as demais questões foram consideradas constitucional. Houve uma questão também relacionada à CRA, né, que é a cota de reserva ambiental também. Deixa eu ver como é que ficou esse artigo. Ah, o artigo 48. Porque sabe que a cota de reserva ambiental é um dos meios de se fazer a compensação da reserva. O que é a cota? Aquele produtor que tem áreas que ele não desmatou, mas tem direito objetivo de fazê-lo. Ele, então, ele emite uma cota, ou seja, ele renuncia o direito de desmatar e receberá uma renda por isso. Isso está sendo regulamentado. E houve um questionamento dizendo que essa cota não poderia ser no mesmo bioma, mas tinha que ser na mesma bacia hidrográfica, né? Alegando que os biomas eles seriam muito extensos. Então, por exemplo, a bacia do Rio Paraná, né? Você não pode compensar da bacia do Rio Paraná lá no Nordeste, comprar uma cota de reserva ambiental de alguém no Ceará, porque embora no bioma Mata Atlântica há uma diferença muito grande. Mas, de qualquer forma, o que houve nesse artigo é que houve uma divergência de posições, tendo, na verdade... Teve 4 votos pela inconstitucionalidade e teve 1 para permitir apenas na área de identidade ecológica. Então, embora tenha 5 votos arguindo inconstitucionalidade, na verdade, parcialmente em relação a 1, eu acredito que o voto do ministro Marco Aurélio não faz diferença nesse caso.
É, né? Muito bem.
Isso.
Redução percentual de recomposição em municípios ou regiões com áreas indígenas, unidades de conservação e preservação acima de 65% no Estado.
Esse aí especificamente, que são o parágrafo 4º e 5º do artigo 12, né, ele teve a redução, nós temos 2 reduções, né? Nós temos uma em reserva legal para municípios com mais de 50%, ou seja, no município a soma de unidade de conservação em terra indígena é maior que 50% do total do município, que é o parágrafo 4º. E o 5º é nos estados que tem mais de 65% de unidade de conservação em terra indígena. Vamos pegar o caso aqui de Roraima, por exemplo, né? por conta daquela demarcação da Raposa Terra do Sol, Roraima ficou, acho que quase com 80%, né, de área indígena, ou 70%. Isso seria uma situação específica lá. Nesse caso especificamente, na minha conta aqui, existe um empate aqui, está na berlinda aqui, esses dois dispositivos com 5 votos pela inconstitucionalidade.
Dependendo do Celso de Mello, então.
Exatamente. O voto do ministro Celso vai fechar a questão aqui em relação a esses parágrafos aqui, certo?
Então, muito bom.
Veja que o ministro Celso, ele tem aí um encargo, né? Ele acaba sendo o voto Minerva aí, né, dessas questões, né?
E você tem aí um posicionamento do que pensa o ministro, se é a favor ou se é contra, Justus?
Não. O ministro Celso é um decano da corte, né? É o ministro mais velho, mais experiente que tem lá. De outro lado, ele prima pela sua independência de voto. Geralmente apresenta votos bem robustos, consistentes. Ele não se apega a elogios ou críticas de redes sociais, ele aplica as suas convicções, sempre pensando que está aplicando a Constituição, né? Então, eu não imagino que haja alguma espécie de demagogia ou que ele vá votar para lá ou para cá, objetivando agradar o público A ou B. Então, nesse sentido, vamos aguardar o voto do ministro Celso, ver de que forma ele vai se posicionar em relação a esses dispositivos.
O que torna o voto do Celso de Mello uma caixinha de surpresas, então. Tudo pode acontecer.
Tudo pode acontecer, já que ele nunca se manifestou simpatizante a ideologias e tudo mais. Ele tem demonstrado nos seus votos aí, na sua carreira como ministro do STF, ele tem mostrado o equilíbrio nas suas posições. Então, nós fizemos os memoriais, nós visitamos todos os gabinetes, conversamos com os assessores, fizemos todo o trabalho. Inclusive, lá no gabinete do ministro Celso, nós notamos que os responsáveis pelo acompanhamento dessa ação específica, eles tinham perfeito conhecimento de tudo que trata as ações, tanto que, às vezes, quando em determinadas discussões, a gente via que eles levantavam questionamentos até sobre outros tópicos que nós não estávamos lá discutindo. Então, vamos aguardar o voto do ministro, esperamos que ele tenha, como sempre tem tido, uma coerência e acredito que não há problema nesses dispositivos que estão sendo impugnados. Nós, na verdade, o que nós desejaríamos é que toda a lei fosse considerada constitucional na íntegra, né? É o que nós estamos esperando.
Muito bem. Rodrigo Justus, meu caro, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado por nos ajudar a entender toda essa complexidade das votações lá no STF. Esse voto Minerva, ele acontece já na semana que vem?
Na quarta-feira, 14h, vai ser apresentado o voto do ministro Celso, né? Em seguida, na própria sessão, haverá uma tabulação final desses resultados, certo? E a divulgação do resultado da votação. Então, nós teremos já na quarta-feira...
Um dia decisivo, né?
É um dia decisivo, é o dia final dessa votação, onde vai ser declarado o resultado. Depois disso, vai ser elaborado o acórdão, né? O que é o acórdão? É a explicação... o resultado analítico de cada dispositivo, dizendo qual é a extensão da declaração de constitucionalidade ou da declaração conforme, né, que é aquele caso das emendas que são feitas ou salvaguardas que o Supremo lança sobre o dispositivo. E daí, depois de publicado esse acórdão, que demora um tempo, né, demora aí 2-3 meses para publicar o acórdão, aí abre-se o prazo para embargos de declaração, né? Embargos de declaração, daí haverá o prazo 5 a 10 dias, acho que são 10 dias, né, para fazer os embargos de declaração, onde se deverá as partes fazerem questionamentos em relação à modulação, que é de que forma nós vamos aplicar, aí vamos fazer implementar a decisão do Supremo.
Muito bem. Meu caro, muito obrigado, viu? Volte sempre.
É, acho que depois do julgamento nós teremos alguma novidade aí para tratar também.
É, exatamente. Está convidado, então, para a gente debater o final do julgamento também. Obrigado, Justo.
Então tá bem, Alexandre. Até mais uma boa tarde.
Boa tarde para você. Muito bem, está aí, então, Rodrigo Justus, da CNA, conversando aqui com a gente, trazendo as últimas informações aí do julgamento, que ainda não terminou. E tem muito artigo, muito dispositivo aí que depende do voto do decano do STF, ministro Celso de Mello. A gente volta a falar sobre esse assunto na sequência. Você que ficou com alguma dúvida, quer entender um pouco melhor, a gente vai continuar debatendo esse tema agora com a doutora Samantha Pineda e mais tarde com o relator do Código Florestal, que é o que era então o deputado Aldo Rebelo. Daqui a pouco, então, a gente traz todas as informações para você. Continue com a gente.